nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Justiça acata pedido e determina que estado repasse testes rápidos e medicamentos para a Prefeitura de Boa Vista. Deputados estaduais mudam discurso sobre pedido de impeachment após acordo com o governo do estado. CRM afirma que disponibilizou quase 100 médicos para atuar no hospital de campanha. E com mais de 500 confirmações somente no final de semana, Roraima se aproxima dos 6 mil casos de coronavírus. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 50 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. A Secretaria Estadual de Saúde está sob nova direção. Após acordo com o governador Antônio Denário, Marcelo Lopes, que era superintendente-geral da Assembleia Legislativa, assumiu a gestão da saúde por indicação do deputado Jalcer Renier. Saúde, em troca do impeachment, ganhou novo discurso em prol da governabilidade. Agora, pelo menos 22 dos 24 deputados estaduais compõem a base governista. Wanderleia Ferreira.
A nova composição política foi oficialmente anunciada na última sexta-feira, durante posse dos 5 novos secretários, entre eles o da Saúde. Marcelo Lopes assumiu a pasta com o discurso de resolver todos os problemas da saúde.
E assim nós vamos fazer, governador. Nós vamos, junto com a parte mais importante da CESAL, que são os trabalhadores, vamos buscar um entendimento. Não há solução para tudo, não tem fórmula mágica, mas o objetivo que o senhor me passou, da transparência, do combate à corrupção, do bem feito, da prioridade ao cidadão, isso todas as categorias encontrarão na nossa gestão à frente da CESAL.
Marcelo Lopes deixou a Superintendência Geral da Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria Estadual de Saúde. Foi uma indicação do presidente do Poder Legislativo, deputado Jalcer Renier.
Gostaria de agradecer o presidente da Assembleia, o deputado Jalcer Renier, e com firmeza dizer, sim, que encabeçou toda essa negociação em prol da melhoria da saúde do povo de Roraima.
A ida de Marcelo Lopes para a Secretaria Estadual de Saúde teria sido em troca do pedido de impeachment do governador Antônio Denário. O deputado Jânio Xingu, um dos deputados que assinou o documento, abriu mão do pedido, mas disse em entrevista à Rádio 93 nesta segunda-feira que se trata de uma decisão pessoal e que cabe ao presidente da casa dar o destino final ao processo.
No raciocínio do presidente da Assembleia, Jacene, eu achei que ele fez uma decisão acertada nesse momento. Então, de forma que nós pudéssemos convergir, nos unir, para poder fazer da saúde uma coisa que não dá morte, mas dá vida para as pessoas. Então, esse foi o meu entendimento. Não é que eu estou me acovardando. Eu quero agora, nesse momento, abdicar desse projeto para poder o povo de Roraima viver melhor. Eu não tenho nada no governo. Eu só quero dizer que é um momento... Não cabe uma cassação de um governador. É um momento de incerteza, nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós precisamos nos unir para poder fazer isso. E eu acredito que o deputado Jalcer, o presidente da Assembleia, fez um momento acertado em prol do povo de Roraima.
O discurso de Jânio Xingu durante entrevista à Rádio 93 nesta segunda-feira foi bem diferente da última, dia 8 de maio, durante entrevista à Rádio 93, no programa Linha de Frente.
Impeachment é voto aberto, como foi o da presidente Dilma, num caso desse, que é um caso especial, extraordinário. Você não tem como fazer voto fechado se o interesse público da população do estado de Roraima. O que nós estamos fazendo é o nosso dever de ofício, de fiscalizar os recursos que vieram para combater a pandemia, para que as pessoas possam não morrer na fila, sem um respirador, sem remédio, sem leito. Esse é o papel do deputado, aliás, é um dever do ofício dos deputados, é isso que nós estamos fazendo. Quando a gente faz esse trabalho, a gente incomoda algumas pessoas que estão lá no governo e que estão acomodadas lá ganhando um cargo comissionado, passa a odiar o deputado por fazer esse trabalho. Só que ele não sabe que nós estamos fazendo um trabalho para protegê-lo também e a família dele, que não está imune não, ele só vai saber que o nosso trabalho é relevante se alguém da família dele começar a faltar oxigênio, a faltar a sua saúde, ficar debilitada e a pessoa não conseguir respirar. Aí ele vai entender o trabalho que o deputado Xingu, o deputado Diego, o deputado Betânia e o G10 está fazendo.
Reportagem Vanderléia Ferreira.
Obrigada, Vanderlei. Agora a gente fala sobre o Hospital de Campanha. O Grupo de Gerenciamento de Crise Covid-19 do Ministério Público do Estado fez uma entrega de medicamentos para o Hospital de Campanha construído pelo Exército para tratar pessoas acometidas pela doença. Conforme o Procurador de Justiça Edson Damas, o valor estimado da doação é de R$1 milhão.
São medicamentos apreendidos numa operação da Polícia Federal que contou com o apoio do Ministério Público. Uma operação em novembro do ano passado, na casa de uma empresária lá na comarca de Pacaraima. É uma apreensão por volta de R$1 milhão mais, né, desses medicamentos. São analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios e também medicamentos voltados a comorbidades, né, principalmente nessa época de pandemia, como diabetes e hipertensão. Nós fizemos essa entrega formal ao Estado na última sexta-feira e grande parte desses medicamentos foram destinados ao nosso hospital de campanha, que muito brevemente estará funcionando.
No total são mais de 100 tipos de medicamentos que tiveram a qualidade e a segurança testados antes pela Vigilância Sanitária. Além da doação dos remédios, o Ministério Público também cedeu o auditório da instituição para a primeira fase do treinamento de médicos que vão atuar no hospital de campanha. O procurador Edson Damas também fala com a gente sobre a preparação dos profissionais que iniciou nesse domingo.
Foi até um pedido, né, do general Barros que fizéssemos dentro do Ministério Público, até para esclarecer com relação a eles uma série de questões legais. E também ele fez questão que fizesse justamente aqui, até em prestígio, né, aí, a nossa instituição, o Ministério Público, que tem sido uma das grandes instituições que tem apoiado ele nessa empreitada. A última fase mesmo para abertura é justamente esse processo de treinamento. Isso iniciou no domingo agora, né? Uhum. E as boas-vindas, o início foi aqui dentro do auditório do Ministério Público. Então eu acredito que está muito perto de de ocorrer realmente a abertura lá desse hospital de campanha, que é o maior hospital de campanha da região norte. É maior, né? Maior hospital. Nós fomos premiados com o maior hospital de campanha da região norte.
Ainda sobre o hospital de campanha, o CRM afirmou que já disponibilizou aí quase 100 médicos que estão prontos para trabalhar no hospital de campanha. O conselho ainda cobra também a abertura imediata da unidade, que não começou a funcionar porque o governo não cumpriu com o acordo até o momento. Rafael Lima.
O Conselho Regional de Medicina em Roraima criticou o atraso na abertura do hospital de campanha, afirmando que cerca de 100 médicos estariam aptos para trabalhar aguardando somente a abertura da unidade médica. A informação foi divulgada por meio de uma nota de repúdio. A presidente do conselho, Rosa Leal, destaca que esses profissionais seriam suficientes para que a área de proteção e cuidados montada pelo Exército começasse a funcionar.
As entidades médicas de Roraima, CRM, IMED, que é o Sindicato dos Médicos, e a Associação Médica Brasileira de Roraima se uniram, foram conversar com o procurador do Estado, o Dr. Jean, foi apresentado para ele uma lista de médicos já treinados aqui no Estado, prontos para ir trabalhar no hospital de campanha. Imediatamente, para abrir até no mesmo dia, disse, vamos abrir agora, saberia agora, que o médico tem suficiente. Eu não sei o que está causando esse embrolho todo que não abre o hospital de campanha.
A presidente do CRM afirmou ainda que o Hospital Geral de Roraima não tem mais condições de suportar a demanda do Estado.
Estava uma loucura o HGR. Não havia mais nem cadeira para internar pacientes. Estava tudo lotado. Não havia mais um bico de oxigênio. Os médicos desesperados porque não tinham o que fazer. Porque não tinham onde botar mais ninguém. E chegando pacientes, quando a gente sabia que havia um hospital que está tudo pronto, que tem respirador, que tem UTI, que tem leitos disponíveis e que estava esperando ações mirabolantes, sonhos mil, sei lá o quê, para abrir enquanto o pessoal está morrendo sem local nenhum para poder receber uma medicação.
Na nota divulgada, o CRM reforçou a sua indignação e revolta diante da inércia de todos os entes envolvidos na abertura do hospital de campanha. O Hospital de Campanha do Exército Brasileiro estava em Pacaraima, atendendo a refugiados da Venezuela, mas em 26 de março, a estrutura foi transferida para Boa Vista. O objetivo era prestar serviços aos pacientes diagnosticados com Covid-19 em Roraima. Desde então, a unidade foi ampliada e recebeu lotes de medicamentos e equipamentos, porém ainda não foi inaugurada. Reportagem Rafael Lima.
Em nota, a Secretaria de Comunicação do Governo informou que o Estado tem enviado insumos para a área de proteção e cuidados e que a unidade já conta com camas, ventiladores e demais materiais médico-hospitalares, além de EPIs e 80% dos medicamentos. Segundo o governo, o que falta é o restante dos medicamentos e a conclusão do treinamento dos 360 profissionais que vão atuar na unidade. Lembrando que, diante da demora do governo em disponibilizar os profissionais e insumos para a área de proteção e cuidados, a Operação Acolhida firmou uma nova parceria com o Banco Itaú e o Sírio-Libanês para agilizar aí o início do funcionamento desse local. Com essas novas parcerias, o objetivo, segundo a Operação Acolhida, o objetivo é disponibilizar 70 leitos de unidade de terapia intensiva, os leitos de UTI, ainda neste mês de junho. Dos 80 leitos que serão abertos inicialmente, 10 serão direcionados para pacientes em estado crítico de coronavírus. Além disso, o Exército também está trabalhando para, até o final desse mês, ter 782 leitos prontos, sendo os 70 de UTI, como citado anteriormente. Agora, uma hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93. 93 FM. Muito mais qualidade no ar. Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Na hora e 3 minutos, o juiz Felipe Sampaio, determinou que o governo do estado faça o repasse imediato de 6.860 testes de coronavírus e 13.700 comprimidos de cloroquina para o município de Boa Vista. Além disso, o Estado deve distribuir aí os insumos que receber, levando em consideração o critério populacional. A Prefeitura cita que 70% da população do Estado está concentrada aqui na capital. O juiz deu prazo de, no máximo, 72 horas para o cumprimento da decisão sob pena de multa. Recentemente, só para a gente relembrar, a Prefeitura de Boa Vista ingressou com uma ação judicial para que o governo do estado cumprisse o pacto de gestão do SUS e enviasse ao município de Boa Vista o quantitativo de testes de Covid-19 suficientes para atendimento da rede municipal. Conforme a Prefeitura, até o último dia 19 de maio, o estado deixou de repassar ao município aproximadamente 11.600 testes. Há algumas semanas, inclusive, as unidades de saúde já estavam desabastecidas de testes rápidos para o diagnóstico do coronavírus. Lembrando também que somente neste sábado e domingo, Roraima teve um aumento de 530 casos de coronavírus, chegando a um total de 5.768 casos confirmados. 4.423 são somente aqui em Boa Vista, 119 no município de Alto Alegre, 211 no Cantar, 206 em Pacaraima, 187 em Rorainópolis e 124 em Mucajaí. Esses são os municípios com mais casos. Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, 204 pacientes estão internados, sendo 191 no HGR e 13 na maternidade. A pasta não informou quantos encontram-se na UTI. As mortes pela doença também estão aumentando, já são 145. Outras 32 estão em investigação. As famílias ainda não receberam os resultados dos exames. E olha só, nesta semana as equipes de vacinação do município estarão em pontos estratégicos da cidade fazendo a vacinação contra a influenza por meio de drive-thru. Hoje e amanhã as equipes estarão no mini terminal de ônibus na Avenida N. Garcês e na área externa da UBS Délio Tupinambá, que fica no Nova Cidade. Na quarta e sexta-feira, dia 10 e 12, as equipes estarão na praça do Cidade Satélite e no Parque Germano Augusto Sampaio, no bairro Pintolândia. Conforme a superintendente da Atenção Primária à Saúde, Cíntia Brasil, ela reforça que a ação é para alcançar mais pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e assim conseguir atingir a meta de 90% de cobertura vacinal.
Nesse momento, todos os públicos-alvos prioritários da campanha podem se vacinar. A gente chama uma atenção especial para as crianças de menores de 6 meses até 6 anos de idade, pois esse foi o grupo prioritário que teve menor alcance de cobertura, aqui em Boa Vista foi 21% somente. Então, chamamos a atenção dos pais para levarem seus filhos. Essa é uma estratégia da Prefeitura Municipal de Boa Vista com a Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o acesso à população, para que as pessoas possam se dirigir a esse local e se vacinar, né? O estilo drive-thru, nem precisa descer do carro e já vacina. É importante dizer que se tiver cartão de vacinação pode levar, mas que também se não tiver, isso não é um fator que vai impedir de tomar a vacina. Então nós convocamos aqui novamente esse público-alvo prioritário e novamente reforçamos o chamado às crianças para que se dirijam a esses locais para tomar suas vacinas. Então reforçando, segunda e terça-feira, mini terminal Luiz Canuto no centro e ao lado da Unidade Básica de Saúde Délio Oliveira Tupinambá no Nova Cidade, e quarta e quinta-feira estaremos na Praça Augusto Germano Sampaio e na Praça do Cidade Satélite.
Só lembrando para a população e as pessoas dos grupos prioritários que ainda não se vacinaram, o horário de atendimento nesses locais será sempre de 8 às 11h30 da manhã e de 2 às 5h30 da tarde. 8 às 11h30 da manhã e de 2 às 5h30 da tarde. E para a gente encerrar, segue até amanhã, dia 9, o prazo para inscrição no processo seletivo para a contratação de profissionais de saúde. As inscrições são realizadas somente via internet no site www.boavista.rr.gov.br, onde também está disponível o edital do certame. A Prefeitura de Boa Vista está ofertando aí 320 vagas para médico clínico geral, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico em enfermagem. Eles devem atuar aí nas unidades de saúde do município. A contratação será em caráter temporário por 90 dias, prorrogáveis por mais 90. 1h08, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.